E aí, pessoal, mais um sábado, mais uma semana, estamos aqui juntinhos tentando mostrar para vocês assuntos que, mesmo contra a nossa vontade, repercutiram e dominaram as trends nas redes sociais e nos noticiários essa semana, por aí afora. Estou aqui com meu amigo Johnny e iremos comentar assuntos ácidos que poderão nos colocar em risco. E aí, Johnny? Diga aí sua expectativa para o episódio de hoje e faça um breve resumo sobre os assuntos que iremos abordar.
Fala, Osias, fala galera, beleza? Cara, a expectativa para o episódio é excelente. Para o Espírito Santo, nós vamos trazer aí um projeto para que visa fomentar o turismo no Espírito Santo e também em Minas Gerais. É uma parceria entre os dois estados. Vamos falar das loucuras dos influencers e os limites das redes sociais, né? E vamos falar também do marco legal da internet, que vai voltar a ser julgado na próxima semana pelo STF. Na política, nós vamos falar um pouco do racismo estrutural. Um exemplo de racismo estrutural que rolou essa semana: o desrespeito pela ministra Marina Silva, ocorrido na Comissão de Infraestrutura do Senado. E vamos falar também um pouco de cultura e esporte, por que não, né?
Para começar, então, a gente pode começar pelo Espírito Santo, como a gente tem feito aqui. E nada melhor do que falar da região do Caparaó, né? Que nessa época é muito requisitada ali por aventureiros, né? Que querem chegar até o cume do Pico da Bandeira. Mas agora uma notícia nova, né? A ideia do estado do Espírito Santo aí, do poder público, junto com a iniciativa privada ali, creio que organizada pelo Sebrae também, envolvendo essa galera toda, é concretizar um projeto já antigo, que é fazer essa travessia, né, do Caparaó, que é uma travessia de 60 quilômetros, que vai atravessar aí por vários picos, né, e que busca fomentar aí o turismo na região do Caparaó, né. É, para quem conhece aquela região ali do Espírito Santo, sabe que ali tem algumas cidades que vivem desse turismo nessa época. Essa época é época de montanhismo, né? Nessa região aí, região do Caparaó. Por quê? Porque chove, é uma época que chove pouco naquela região e possibilita as pessoas de estarem praticando trekking ali, tá fazendo trilha. Bom. Só que essa notícia aqui é interessante frisar que essa travessia que está em projeto aqui, que nós estamos tentando mostrar para vocês, é uma travessia de alta performance, né? E a ideia, inclusive, é fomentar o turismo internacional. E é mais ou menos 60 quilômetros de trajeto. Então, aí é uma travessia para os entusiastas aí que queiram praticar trekking de alta performance.
Então, Azias, você já foi no Caparaó, no Pico da Bandeira?
Cara, eu tive a oportunidade de subir duas vezes ao Pico da Bandeira. Não fiz nenhuma travessia, né? Só subimos ao Pico da Bandeira e voltamos pelo lado de Minas Gerais, que é próximo também à fronteira com o Espírito Santo. E foi uma experiência que ficou tá marcado pro resto da minha vida. Aquele nascer do sol lá do Pico da Bandeira é único, né? É claro, tem perrengues, não é uma subida fácil, mas eu aconselho a todo mundo conhecer esse lugar, um dos lugares mais incríveis que eu já conheci na vida.
Além do Pico da Bandeira, você foi em qual outro lugar, assim, do parque,
Do
nas
parque?
imediações?
Ah, ali tem vários lugares, né? A região do Caparaó, ela é uma região com um turismo gigantesco, né? Na região do Caparaó, por exemplo, tem Hidrolândia, né? Que é um lugar com águas cristalinas, com poços cristalinos das águas que descem do Caparaó. Tem Rio Claro. Ali próximo ao Pico da Bandeira mesmo, tem um Vale Encantado, que é uma cachoeira ali com um lago bem bonito. É um lugar interessantíssimo para quem gosta de natureza, de buscar essa reconexão com a natureza. às vezes recarregar as baterias, ou até mesmo para quem procura uma aventura e queira se aventurar aí subindo uma montanha. E lembrando que o Pico da Bandeira é o terceiro mais alto do Brasil e que os dois primeiros mais altos do Brasil estão ali na fronteira com a Venezuela, né? Que é próximo ali ao Pico da Neblina. Então é interessante aí esse circuito. E eu acho que até legal você apresentar para a galera aí, Johnny, esse circuito, para os entusiastas.
Assim, esse projeto, ele tem aqui, além do Pico da Bandeira, a travessia vai ser composta aí pelo Pico do Calçado, Pico do Cristal, Pico do Tesouro, Pico do Tesourinho, Pedra Roxa e Cruz do Negro. Eu fiz aqui, então, esse trajeto no Google, né? E aí, a gente consegue visualizar a fronteira aí do estado do Espírito Santo. Então aqui vou afastar, depois eu vou aproximar. Então esse é o estado do Espírito Santo. Aproximando então desse setor, nós temos aqui o parque, né, do Caparaó. Então vou inclinar um pouco aqui, que a gente já vê que é uma região montanhosa que se destaca ali, né, nos arredores. E ali passa a divisa. Então, esse conjunto de picos que vai fazer parte da travessia tá mais ou menos aí, né? Tem o Pico da Bandeira aqui na parte mais central, mas tem o Pico do Tesouro. Você falou, Aziz, que você já tinha comentado comigo uma vez que você já tinha feito um trajeto passando pelo Pico do Cristal, não é isso?
Não, na verdade foi o seguinte, eu já sabia que existia uma travessia entre os três picos, que era o Pico da Bandeira, o Pico Cristal e o Pico Calçado. De um para o outro, né? Pode começar no começava no Pico Calçado e terminava no Pico da Bandeira, ou poderia começar no Pico da Bandeira e terminar no Pico Calçado. Inclusive, me convidaram uma vez para fazer esse trajeto. Eu não cheguei a fazer. Mas agora, qual que é a intenção? É ampliar essa travessia, né? É fazer a travessia por todos esses picos que estão aí para fomentar o turismo nessa região. Um turismo que já é bem explorado nessa época do ano, nessa região do Caparaó, né? E lembrando que lá nessa região aqui, essa região do Caparaó, nesse período aí, as temperaturas chegam abaixo de zero, né? O que não é comum ali por Espírito Santo e creio que para muitos lugares em Minas Gerais também. Inclusive, é possível ver filmagens na internet de pessoas pegando placas de gelo nessa região do Caparaó, ali próximo ao Pico da Bandeira. Que, se não me engano, em 2017, não tenho certeza, pesquisem sobre isso. Teve temperaturas de menos 14, que foi o recorde, né? Então, assim, é um lugar que eu recomendo conhecer. Eu tive a oportunidade, vou contar a vantagem aqui, tá? De subir aí, eu, a minha esposa, a Tamires, né? E o Ravi, levei meu filho, né? Na época ele tinha quase 2 aninhos, né? Tinha 1 ano e um pouquinho, lá no Pico. E foi uma experiência que nós. Assim, que ficou guardada assim pra gente, assim, que nós contamos para todo mundo, colocamos nas redes sociais, inclusive fizeram a matéria com a gente por conta da subida com o Ravi, e nós guardamos com muito carinho a recordação dessa época. Quando estiver por aí, nós vamos querer subir de novo. Não sei se a gente vai conseguir chegar lá no topo, né? Porque agora tem duas crianças, não sei se dá para subir com duas crianças até lá. Mas a gente quer pelo menos estar bem pertinho aí nessa época, quando a gente voltar.
Legal, legal. Essa experiência deve ter sido também eletrizante em levar. Quantos anos tinha o Javi?
Ele tinha 1 ano e uns quebradinhos, quase 2 anos, né?
Cara, vai ter que voltar porque ele não vai se lembrar, né? Ó, somos nós. Diz aí, ó, a experiência de subir o Pico da Bandeira é incrível, realmente, é uma experiência assim maravilhosa. Eu recomendo, eu digo sempre o seguinte: quem nunca foi tem que ir, porque a experiência de você no cume, você assistir ali o nascer do sol, visualizar os mares de morros ali, né? Como foi conceituado pelo Aziz Absab. Pô, aquilo é maravilhoso, cara. Uma experiência muito boa, que eu recomendo que pelo menos uma vez na vida, né? Os muçulmanos vão pelo menos uma vez à vida à Meca, não tem essa coisa? Então, acho que deveríamos, quem tiver condição, né, física, deve ir, porque é uma experiência muito legal mesmo, vale a pena.
Sim.
Agora, Osias, a gente vai falar um pouco de rede social. E aí, no ao longo da semana, nós vimos assim algumas coisas que ocorreram aqui, né? Mas a gente destacou aqui um fato interessante. Bom, tá claro para todo mundo que nos últimos anos ficou mais fácil o acesso a drones, né? Só que o acesso aos drones, ele deve ser assim, ele deve ter cuidado, né? Porque é um instrumento que antes de ser para entretenimento, ele é para trabalho. Então, a galera que trabalha com aerolevantamento executa, né, voos e tal. Galera que faz inspeção de telhado, indústrias, etc e tal. Mas tem a galera também que trabalha com entretenimento. Só que toda essa atividade, ela é regrada. Né? Você não pode sair voando porque você pode colocar pessoas em risco, né? E aí, assim, qual foi a pegada aqui? Tem uma galera fazendo isso para crescer nas redes, né? E aí, nós destacamos aqui um fato que ocorreu em Vila Velha, Espírito Santo, onde vocês vão ver aí, ó. Olha aí. Olha lá. Isso aí é uma praia em Vila Velha. A gente está vendo ali pelas imagens do drone o helicóptero. E qual o perigo aí? A proximidade que o drone está voando da aeronave. Você veja que a aeronave está fazendo um circuito ali que, em momento de uma queda, ele não vai colocar as pessoas em risco, né? No entanto, nós percebemos ali que o cara não está muito preocupado com isso, né? O cara do drone.
Parece
Então, Aziz, assim, pode falar, pode falar.
que a busca por likes não tem limite, né, cara? É, eu fico pensando ali, será que o cara ele achou que iria passar ileso por isso? Será que ele não conseguiu ali pensar que isso poderia causar algum risco ali, até mesmo para ele, cara? É isso que eu penso. Eu acho que essa busca por like do influencer, né? De querer like, de querer fazer aquilo que, entre
Entre
aspas,
aspas,
é
é
inédito
inédito
para
para
conseguir
conseguir like
like,
e
mostrar
mostrar
nas
nas
redes,
redes
postar
sociais.
nas redes sociais. É, será
Será
que
que
não
não tem
tem
um
um limite
limite
para
para
isso,
isso,
cara?
cara?
Essa
Essa
pergunta
pergunta
que
que
eu
eu
me
me
faço
faço
quando
quando
eu
eu
vejo
vejo
esse
esse
tipo
tipo
de
de
coisa.
coisa.
Parece
Parece
que
que
as
as
pessoas
pessoas
não
não
têm
têm
limite,
limite,
cara.
cara.
Colocam
Colocam
a
a
vida
vida
de
de
várias
várias
pessoas
pessoas
em
em
risco
risco
e
e
inclusive
inclusive
de
de
pessoas
pessoas
que
que
estão
estão
cuidando
cuidando
de
de
outras
outras
pessoas
pessoas
ali,
ali,
no
no
caso
caso
desse
desse
helicóptero
helicóptero
que
que
estava
estava
passando,
passando,
que
que
estava
estava
ali
ali
sobrevoando
sobrevoando
ali.
ali.
É no
É no
mínimo
mínimo
aí
aí
sem
sem
noção,
noção,
né,
né,
cara?
cara? A falta de noção está vinculada também a um sentimento de impunidade, né? Então, por exemplo, a Polícia Civil, depois do fato, segundo a reportagem, ela conseguiu identificar porque isso foi para as redes sociais, conseguiu identificar o autor do voo, né? A pessoa que registrou o voo e publicou. Isso parece que foi acessado por mais de 500 mil pessoas, mas a Polícia Civil identificou, apreendeu o drone, constatou que o drone não foi homologado na ANAC, ele nem tinha solicitado autorização para executar o voo, né, na ocasião. Totalmente irregular. E aí o que acontece? As pessoas precisam saber que foi feito um boletim de ocorrência, o cara vai ser processado. Então é o seguinte, não sei, não vou entrar no mérito aqui se ele é culpado ainda, ele está, né, acredito que isso vai correr na justiça e tal. Mas as pessoas têm que entender que essas coisas têm consequência, né? Porque, por exemplo, ali, Osias, se por acaso o drone se chocasse com a aeronave numa manobra que a aeronave viesse a fazer, poderia cair em cima das pessoas, cara. Sim.
Sim.
Mesmo que não caísse, poderia botar a vida dos tripulantes em risco, entendeu?
E eu falo para você, com essa febre de drones, cara, que a gente vê por aí, eu confesso a você, Johnny, que eu nunca ouvi alguém falar que regulamentou um drone. Eu falo das pessoas que eu já tive contato, tá? Eu não sei se tem certo controle para esse tipo de coisa, né? É claro, para quem vai trabalhar profissionalmente com voos, com, sei lá, com essa área que precisa de sobrevoos e tal, de repente precise regulamentar. Mas a grande maioria, eu acredito que tem esse equipamento por hobby, não vai pensar em regulamentar, cara. Eu acho que as coisas meio que funcionam assim. E como faz? E o que fazer com essas situações, né? Nesse caso aí, ainda bem que não aconteceu nada e tá tudo certo. Mas a gente percebe que tem uma
Não
galera que.
aconteceu nenhum acidente, né? Mas ele teve o drone apreendido,
Sim,
o autor, né?
e o prejuízo foi correto. O prejuízo é dele, que ele está fazendo algo que não é correto de se fazer. E agora eu me pergunto com a grande quantidade de drone que tem por aí de pessoas fazendo esse tipo de loucura, entendeu?
Sim. Eu acho que esse tipo de coisa só vai ter solução com uma restrição maior sobre o controle das redes sociais, cara. Não tem jeito. Entendeu?
Talvez passe por isso, né, também, né? Johnny, agora vamos mudar um pouco de assunto, né? Um assunto meio triste que a gente não gosta de falar por aqui. Racismo estrutural, cara. É um tema que tem acontecido, que está sempre em pauta nos noticiários e que me deixa muito triste, pois era algo que o Brasil já deveria ter superado, né? Quando se aboliu a escravidão lá atrás, mas parece que a gente está longe de superar esse tipo de episódio. Foi a prisão do MC Pose do Rodo, né?
Isso.
Eu tenho uma fala muito dura a respeito desse assunto, cara. Eu não vou passar pano aqui. Eu acho que a gente precisa falar disso, cara, o tempo todo. A gente precisa deixar as coisas bem claras, assim. Se a gente for ver o vídeo de como foi a prisão dele, a gente vai deixar bem. A gente vai conseguir exibir de maneira clara ali, como o homem preto de periferia e o pobre também é tratado, cara. Porque você vê que é meio um padrão isso. E a gente pode até, cara, dizer que não gosta da música, você pode dizer que não gosta do estilo do cara, enfim. Mas a questão que está em voga aqui não é isso, cara. É como o cara foi tratado e tem sido tratado mediante a sua prisão ali, que foi muito arbitrária e que não deixa claro ali a intenção, por exemplo. Vou te dizer uma coisa aqui: as pessoas têm feito muito comparações. Eu queria, inclusive, que você exibisse o vídeo, se for possível, Johnny, que fala um pouco, né? Esse rapaz aí, que eu não, nem vi o nome dele,
O nome dele
repercute.
é
Ele é advogado,
advogado
né?
Everton.
Advogado
É isso.
Everton, é. Que ele repercute aí a prisão do MC Pose do Rodo, que é um pouco do meu pensamento também. Logo quando ele foi preso, cara, foi um pouco do que eu pensei sobre essa questão aí.
O que é noticiado na mídia sobre a desproporção é bom que fique claro para todos, né? Independentemente da acusação, né? Que a intimação traz e o motivo dele ter sido preso, não é disso que se trata. Porque se o cara tem alguma restrição judicial que o leve à prisão, beleza, mas é a forma como você oferece o tratamento, né? Para cidadãos do mesmo país, com fenótipos diferentes e com tratamento diferente. Vamos ver aqui então.
Bom, bom dia para quem, né? O MC Pose acabou de ser preso logo pela manhã no Rio de Janeiro. E essas são as imagens dele sendo preso, algemado, sem a presença dos advogados e já com um comboio de repórteres esperando a prisão dele na delegacia.
Creio dos bandeirantes.
Ah, pode falar.
Meu braço tá doendo pra caraca.
Você sabe por que você tá sendo preso, Pose?
Envolvido com facção criminosa, tráfico de drogas, apologia ao crime.
Só isso. Quer falar alguma coisa, Pose? Você sabe que você tá sendo preso por ligação.
Tá vendo não o que tá acontecendo, não? Só isso? Opa, até que eu sou alguma coisa.
Bom, não vou nem entrar no mérito sobre culpa ou não, porque ele vai ser processado aí e vai se defender.
É isso.
O que eu vou analisar agora aqui é sobre o uso de algema nessa prisão dele de uma forma completamente descabida. A lei prevê que o uso de algema é só em caso excepcional, quando o investigado ou o acusado ou o condenado ele apresenta risco ou resistência à prisão. Agora, esse daqui é o Roberto Jefferson, sendo...
Agora, Osias, eu queria conectar isso que ele vai falar daqui para frente ao que eu falei. Cidadãos do mesmo país, com fenótipos diferentes, independentemente da gravidade do crime... Olha o tratamento que...
Sendo preso. Esse cara aqui, ele jogou granada nos policiais. Ele atirou com fuzil nos policiais. E os policiais prenderam ele com um cafezinho. Olha aí, tomando um café com bolo com chá. Esse daqui é o Rogério, bicheiro. Esse daqui, ele tá sendo preso, ó. Ele foi acusado de ter mandado matar um arquirrival. E olha como ele é preso. Com um monte de advogado. Tá algemado ele? Tá algemado? Qual que é a cor? Olha a cor dele. Esse aqui, ó, é o Fernando Collor, que foi acusado, ele já roubou trocentos milhões de brasileiros quando era presidente, saiu, voltou, tá aí de novo, foi preso de novo por vários outros crimes, e olha como ele tá bonitão aí, ó, na audiência de custódia dele, sem algema, dando risada, cercado de advogados. Ele tá preso no presídio? Não. Tá cumprindo prisão domiciliar porque ele tem apneia do sono. Ele tem insônia, ele foi, tá, prisão domiciliar.
Se algum dia for preso, me lembra disso, Aziz. Como eu tenho apneia do sono, vou pedir prisão domiciliar.
Por isso... Não, ele não tá só em prisão domiciliar, não, tá? Ele tá em prisão domiciliar humanitária. Agora eu vou fazer uma pergunta muito séria e direta pra vocês. Se a justiça e a polícia não cumprem nenhuma determinação básica de não usar algema em alguém que não tá representando qualquer tipo de risco, vocês acham mesmo que durante toda a instrução processual esse cara vai ter o devido processo legal dele respeitado? Você acha que o juiz ele vai analisar o caso dele de uma forma isonômica, de uma forma imparcial? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que a polícia e a justiça e a promotoria vai tratar de forma igual essas duas figuras aqui? Não vai.
O advogado Everton, bastante sensato, cara. Ele falou... Cara, ele foi no cerne da questão. Você vê ali, na época do Roberto Jefferson, cara, ele atirou contra policiais federais, cara.
Cara, é um absurdo isso.
O cara confrontou, o cara bagunçou o coreto, falava merda pra caramba na internet. E os caras foram prender ele tomando cafezinho, entendeu? E aqui, cara, a gente não tá entrando no mérito se o cara é culpado ou não. Porque isso aí ele vai ter a presunção de inocência e vai ter que responder. Entende? O que eu tô dizendo aqui, na verdade, eu não sei se ele vai ter presunção de inocência, né? Porque ele já tá sendo julgado antes de responder o processo. Então, o que eu queria entrar em questão aqui, cara, é a diferença absurda. Absurda de um cara que atirou contra policiais, de um que roubou o país inteiro, para um cara que, sei lá, da periferia, negro, que estava ali, às vezes, fazendo a sua arte, que eu não sei afirmar se é culpado ou se tem envolvimento ou não, mas olha a maneira que eles foram tratados. Entende? Eu acho que a questão é essa. A gente precisa... É esse o racismo estrutural que nós tanto falamos na internet, cara. É isso. Entende? Olha o tratamento. Um condenado já, ou às vezes réu, é tratado ali como, sei lá, com certas, muitas regalias. Você falou até da questão do sono, do colo lá, ele não pode ser, ele tem que ter um tratamento especial porque tem apneia do sono. E o outro é jogado como animal num camburão algemado, sendo que nem respondeu, nem réu se tornou ainda, entende? Essa que é a questão, cara. É uma coisa muito descompassada, desequilibrada. E tem pessoas ainda que falam que não existe racismo no Brasil, pô. Cara, preto e pobre no Brasil, cara, é tratado como lixo. Essa é a verdade. Isso aí, cara, é herança da escravidão, meu amigo. Eu vi um influenciador falar essa semana que quando ele viu o Pose do Rodo ser jogado ali, ser tratado do jeito que ele estava sendo tratado, a primeira coisa que ele lembrou foi dos navios negreiros, cara. E é exatamente isso.
Agora, Osias, uma coisa que a gente vai falar aqui agora, que tem um pouco a ver sobre dois pesos e duas medidas, e que revela a hipocrisia, é o caso do Nicolas Chupetinha.
Boa, boa.
Então, o Nicolas aqui, ele defende a decisão do governo do Trump em suspender os visos de estudantes. Então nós vamos ver aqui um pouco da opinião dele sobre o caso, sobre essas
Alguns deputados do
restrições, né?
PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui. Na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como por exemplo o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que
Semana, vocês
aconteceu
estão de
com o Trump
brincadeira
e daqui a
comigo?
pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não, sua rede social vai ser avaliada, talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos.
É, Osias.
Não é
Isso é
novidade
uma
pra.
coisa
Não, não, não.
Ora, puta que pariu! O que que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu?
Não é novidade pra ninguém que ele lambe as bolas do Trump, né? E, cara, vou dizer pra você, bicho. Esse aí é o defensor da liberdade de expressão, né? Irrestrita. Pra galera ver muito bem quem são esses caras, né? Não faz muito tempo eles estavam ali reclamando da regulamentação, do marco,
Segundo
né,
ponto.
de regulamentação das redes sociais. Agora falam, inclusive, em censurar, cara, contas, de averiguar contas, de analisar contas de Facebook, de rede social, para ter acesso ali ao ensino, né, no caso de Harvard, nos Estados Unidos, né?
Mas essa gente tem um mal, que é toda liberdade, inclusive para cometer crimes para eles e para os outros, todo o peso da lei e do que vai além da lei. Então, eu vi nos últimos tempos, depois que depois que as pessoas que promoveram quebra-quebra lá em Brasília, no intento do golpe, eles estavam reclamando, a galera da direita, que sempre defendeu que bandido bom é bandido morto, estavam reclamando que os direitos humanos deveriam intervir pelos presos, porque as tiazinhas de 70 anos que estavam lá não mereciam ficar numa prisão sem água quente, comendo marmitex, entendeu? É seletivo, entendeu? E aí mora a hipocrisia, né, dessa gente moralista. Enfim. É, eu queria agora, Osias, passar aqui para um outro assuntinho aqui, que também fala um pouco dessa gente, né? Dessa gente de bem. E é o caso aqui da Marina Silva. A ministra Marina Silva foi convidada então à comissão do Senado, comissão de infraestrutura. Só que é o seguinte, eu vi até alguns colunistas falando que ela que armaram uma armadilha para ela lá.
Sim.
Porque o que foi, assim, ela chegou lá e foi fustigada, né, por senadores da situação, que são a favor do projeto, né, de liberação da exploração na região equatorial, mas também, mais ainda, pela oposição, né? E aí a gente viu um show de coisas abjetas e desrespeitosas, né, e misóginas. Então a gente vai ver um vídeo aqui onde a gente observa essa pouca vergonha, né? Esse show de desrespeito.
Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher.
Esse aí, Osias, é o senador Plínio Valério, que já tinha, em uma outra ocasião, se manifestado de maneira grotesca contra a Marina, dizendo que...
Enfim... Acho que teve vontade de enforcar ela, ele disse.
Exato.
Ele tinha, ele era difícil ficar com ela sem ter vontade de enforcá-la, né? Para você, você ver o nível de um cara desse, né? E mais impressionante, Johnny, a gente está falando do Senado, né? O Senado ali deveria estar ali, os sêniors, né? As pessoas ali mais sensatas para discutir temas ali sérios e ter conversas ali, mesmo que conversas fortes e firmes, mas de maneira respeitosa. E eu duvido que ele falaria isso, Johnny, por um homem, por exemplo, se fosse um homem. Ah, você parar o ministro do homem, você parar o deputado do homem, você parar o advogado do homem. Como assim, cara?
Isso
é machismo, cara, in natura. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi, cara, no Senado, no Congresso, cara. Esse tipo de atitude, pra mim, cara, é abjeta. Um cara desse, pra mim, cara, ele tinha que responder no Conselho de Ética e ser cassado.
Mas olha, repara o que ele fala.
Eu tô falando com a ministra. Não, eu tô falando
com
a ministra.
O senhor está falando com as duas coisas.
Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar.
Ministra, vamos assegurar.
A mulher merece respeito.
Beleza. Ele falou essa loucura. Então, assim, você já percebe a falta de sentimento ou conduta institucional ali, entendeu?
Eu acho, cara, que isso é um plano mesmo. Esses caras, cara, eles são maquiavélicos, eles são maus, entendeu? Eu acho que isso aí é para gerar corte para a rede social mesmo e angariar público da extrema-direita, cara. É isso. É
agora vai entrar isso. Em cena, vai entrar em cena o Marcos Rogério, senador Marcos Rogério, que para quem se lembra do período da pandemia, ele foi um dos que ficavam lá tentando atrapalhar o trabalho da CPI, né, que revelou lá a atuação nefasta do governo Bolsonaro durante a pandemia. E ele tinha, assim, momentos grotescos, abjetos, cara. Uma pessoa, assim, totalmente...
Vamos assegurar a palavra.
Não provoque. Por favor, não provoque.
Por que o senhor não me respeita?
Não provoque. Ele está provocando e está acusando ela de provocar.
Não provoque, não provoque.
Por favor, não provoque.
O senhor que disse que
aí eu vou fazer uma questão de ordem.
Vamos. O senhor que disse que queria me
Eu vou pedir ao plenário.
Presidente, o senhor que disse
ordem,
que queria me enforcar.
Não,
foi
não é vitimizar, não.
Que
peraí.
Disse que queria me enforcar.
Presidente, uma questão de ordem.
Eu vou pedir dos senadores.
Como eu estou convidada como ministro.
Cada um dos senadores.
Ou ele me pede desculpa, ou eu vou
cada
me retirar.
Porque
eu fui convidada como ministra.
Cada um
se
dos.
Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça
senadora,
desculpa e eu permaneço.
Ministro, se Vossa Excelência.
Se não pede desculpa,
se Vossa Senhoria,
eu vou me retirar.
Se Vossa Excelência quiser se retirar, olha, Vossa Excelência pode se retirar.
Não,
eu não vou
como
vou
ministro.
Pedir desculpa.
Não,
se Vossa Excelência.
Cara, não faça isso, ministro. Quando eu separei,
faça
é porque
um pedido
não
de
tenho
desculpa.
Nada contra a mulher, o desvesta da ministra. Foi isso que eu quis dizer.
Dane-se.
Como ministra, tem que me respeitar.
Ministra Marina Silva.
Porque eu não fui convidada.
Olha a fala do Marcos Rogério.
A senhora está acreditando, quando diz que eu sou um psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação?
O senhor que disse que tinha vontade de me informar.
A senhora disse que eu sou psicopata, tá com medo de mim?
Eu vou pedir.
De mim, ministra. Tá com medo?
Eu vou. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão.
Mas eu acho que é no outro vídeo, Osias, que ele... É nesse vídeo aqui. Calma aí, vamos lá. Que ele fala o seguinte...
Senador Chico Rodrigues. Senhor, mas eu não vou me vitimizar, não.
Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou.
Agora sexismo, ministro.
Senhor presidente.
Todo respeito, ministro.
Senhor presidente.
Eu gostaria que eu fosse. Eu não sou.
Senhor presidente.
Eu vou falar.
Me respeite, ministro.
Eu estou lhe respeitando.
Me respeite.
O senhor que
senhor presidente,
me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra.
Ministro do Estado.
Que
desrespeito.
Ministro do Estado.
Com a senadora, com a ministra.
Não, Vossa Excelência está me chamando.
Absurdo.
Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista.
Absurdo.
Senador Chico Rodrigues.
Ponha-se o senhor no seu
ministro
lugar,
do Estado.
Presidente. Então, ponha-se o senhor!
Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Eu me perdoe.
Não, senhor, que absurdo!
Vossa Excelência está debatendo com um aliado do governo, que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram a essa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo que é estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes.
Como é na democracia.
Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito, senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência. Ministra Marina Silva.
Quem dizer que votou por vingança?
Osias, tem um momento que ele fala que ela deveria respeitar, ambas as partes deveriam manter o respeito. Ele estava falando isso para o Plínio e para a Marina. Só que é o seguinte, cara, ela não fez nada desrespeitoso.
Sim, sim.
Entendeu?
É, e essa fala, né, cara, se põe no seu lugar, né? Como se ali não fosse um lugar para ela estar, entendeu? Eu acho que é esse que é o sintoma, cara.
Põe no lugar o seguinte: receba a ofensa e cale-se.
Exatamente. É isso, entendeu? Cara. É isso. Se põe no seu lugar. Tipo, aqui é o meu lugar, pô. Ela é ministra de Estado, caramba. Ela teria que estar onde? Qual que é o lugar dela? O lugar dela é exatamente ali onde ela está. Ela foi convidada para estar ali. Então, ali é o lugar que ela deveria estar. Assim, então, é para você ver, cara. É esse tipo, cara, de senador, é esse tipo de político que representa o povo brasileiro, cara, que é composto por uma gama de pessoas diferentes, que é composto por uma gama de ideologia, e esses caras representam ali uma parte nefasta da ideologia que está hoje no Brasil, que é essa extrema-direita, cara.
É, cara. Contra essa criatura, eu acho que é necessário sempre ter digamos assim, uma bandeira, né? Contra esse tipo de gente. Uma bandeira, porque eles representam tudo de ruim para a sociedade no momento. É misoginia, é homofobia, é preconceito, entendeu? É desvalorização do serviço estatal para a população pobre, entendeu? Enfim, eu acho que isso ainda vai pegar ainda, porque ela vai voltar para essa comissão, mas como convocada, e aí eu acho que eu não sei se ela vai poder, tipo, abdicar da discussão, né?
E eu gostei, cara, que parece assim que, pelo que eu tenho lido, Johnny, parece que pegou mal pro Senado isso, né? Tanto que o Davi Alcolumbre, ele fez uma nota sobre o assunto, tal, falando sobre o assunto e tal. Isso meio que pegou mal, entendeu?
Sim.
Então...
É, cara.
Pra você ver que os caras que estão ali não têm muita noção, né? De como construir ali um diálogo pra chegar no senso comum, cara. era só respeitosamente tratar a ministra que estava ali, tratar ela com dignidade. Você podia fazer críticas, podia questionar, mas com respeito, pô. Trata a pessoa como ela deve ser tratada, com respeito.
Mas, Osias, eu fico reparando, o Congresso, de um modo geral, ele está, assim, principalmente essa legislatura, né, que está mais, tem mais representação da extrema-direita, totalmente inútil, cara. Você vê, por exemplo, o marco da internet vai voltar para o STF. Você vai ver que o STF vai tomar a decisão, inclusive eles vão discutir o artigo 19, apesar da gente já ter falado aqui de rede social e controle, o artigo 19, ele é crucial ali, porque ele é o que estabelece ali as responsabilidades, né, das empresas, das big techs e do usuário. Então, a ideia é imputar crime para responsabilização, melhor dizendo, né, sobre quem posta o conteúdo. Mas há uma divergência ali sobre se a empresa também deve ser penalizada, responsabilizada, né? E por exemplo, você divulga um conteúdo ruim, e aí será que precisa de alguém entrar na justiça para emitir uma decisão judicial para a Big Tech tirar o conteúdo ruim do ar? Entendeu o que eu tô falando?
Sim, entendo.
Então, tipo assim, há uma discussão se só uma notificação já resolve. Só que é o seguinte, cara, isso aí, o STF, eles vão alegar que o STF não deve legislar. Mas isso tá parado lá, ó. O Lira engavetou isso ficou parado lá há anos. E eles não fizeram isso. Entendeu?
Sim, sim.
Então, na falta de ação do Congresso, o STF vai resolvendo as questões constitucionais ali. Mas vai ter essa discussão derivada desse fato ao longo da semana.
Eu queria ver, cara, sinceramente, o que o Nicolas Ferreira vai falar sobre isso depois dessa última fala dele concordando que os Estados Unidos averiguem a rede social alheia das pessoas que queiram ingressar em Harvard, assim. Quero ver qual que vai ser a fala dele agora sobre a liberdade de expressão, que parece que agora ele não é tão a favor da liberdade de expressão, né?
Mas aí restrita. O discurso vai ser pró-liberdade de expressão. Pró-Big Techs.
Como o discurso muda rápido, né?
É, pô. Chupetinho é conhecido. Ó, agora nós vamos falar de uma parte. Como eu sou... E todos, né, que assistiram Sessão da Tarde, teve um filme que fez muito sucesso, Os Aventureiros do Bairro Proibido, com Kurt Russell. Era, acho que talvez o ator mais conhecido, né? Teve uma carreira assim mais vistosa, digamos assim, em Hollywood.
Porque vistosa, porque ele é bonitão, é isso?
Não, porque ele teve mais trabalhos, né?
Ah, eu achei que você estava falando uma carreira vistosa, porque ele é um gato, entendeu?
Ah, não sabia que você achava ele bonito, cara. Que curioso isso. Mas olha só, e me chamou a atenção isso pelo seguinte, cara. Como eu curto muito Mortal Kombat, eu olhei aquilo ali e tomei uma porrada, né? Então aqui, ó, essa semana, morreu o Peter Wong. Ele trabalhou nos Aventureiros do Bairro Proibido, né, do John Carpenter. E eu não sei se vocês se lembram desse personagem que tá aparecendo aí.
Cara, eu me lembro muito bem. Hã? Eu me lembro muito bem desse personagem, cara.
Pois é, mas esse personagem, segundo o Ed Boon, foi um dos personagens que inspirou um outro personagem do Mortal Kombat, que é o Raiden, né, o Deus do Trovão. E aí, cara... Ele trabalhou em alguns filmes, mas ele morreu. Já estava idoso, já, né? Já tinha mais de 70 anos. Deixa eu ver se eu mostro a foto dele aqui. Aí, ó.
É, essa cena do filme é bem legal, cara.
É. Vamos botar um pedacinho aqui.
Coloca, vai lá.
Vamos ver se a live não vai cair.
Eu acho que essa cena do filme, cara, é muito legal, cara. Acho que tem que ir pausando, né? Pra gente conseguir ver o vídeo e ir comentando, sei lá.
Aqui. bem. Obrigado,
olha os efeitos, cara.
São três, né? Peter Wong é um dos três. Mas o chapéu, né?
Sim, sim.
Quem é essa fera?
Aí, o Peter Wong.
Esses filmes de luta antigos são muito legais, né, cara?
Efeito clássico, né, Osiris?
Sim.
Não tem como não lembrar do Raiden, né?
Não tem como.
Não, mas então é isso. Ele faleceu, né, essa semana, e eu tinha que trazer essa homenagem pra gente. Tinha que trazer esse elemento pra gente fazer essa homenagem.
Esse é um daqueles filmes nostálgicos, né? E eu tava lendo, cara, matéria sobre esse filme. Ele até entrou pra cultura cult, assim, né? De cinema e tal. É um daqueles filmes clássicos, assim, que pra quem gosta de assistir filmes antigos, igual eu. Eu gosto demais, cara, de filmes antigos. Esse é um dos filmes aí que vale a pena assistir novamente, pois traz elementos aí que remetem a coisas da época, assim, como os efeitos eram feitos, ou então, assim, como eram os efeitos, visualmente, se você vê aquela coisa meio tosca, assim. Mas é bem legal de ver, cara. E entender também como que o cinema evoluiu nesse período, né, cara? De lá pra cá as coisas ficaram absurdas, né?
Esse filme merecia um remake, né? Com efeitos novos. Já que eles estão fazendo tantos remakes, né? Década de 70, 80. Que faça um desses também, né?
É, sim.
Bom, Zias, a gente tá chegando a uma parte final aqui, e essa normalmente a gente deixa essa parte final para falar das nossas paixões, né? E além aí das paixões da cultura, tem a questão do esporte, né? E aí a gente percebe, assim, para quem acompanha o futebol brasileiro, acredito que em outros países isso deve acontecer em certa medida também, mas a gente observa no futebol uma replicação do funcionamento da sociedade. Em que sentido? Os clubes, a maioria dos clubes brasileiros surgiram como associações. E aí você tem um estatuto do grupo de sócios, você elege representantes para tocar o clube, né? Só que aí, cara, entra a nojeira política, né? Não que a política seja nojenta, mas você tem aqui um exemplo muito claro de como essa política ruim acabou levando os clubes para, assim, para, ou quando não a extinção, para uma situação calamitosa. Alguns, como Botafogo, Cruzeiro, foram comprados a preço de banana, né, devido ao patrimônio que tem, a história, o peso de consumo da torcida, né? Mas, assim, fora a vergonha, né, que você tem aí, problemas com os fornecedores, que esses caras demoram a receber, mesmo que o clube entre no processo de recuperação judicial ali e tal. Uma série de problemas pela má gestão dos clubes, né? Sim. E aí eu trouxe um caso aqui, Osiris, desse senhor aqui. Nas últimas semanas, o Corinthians tem, assim, né, estado no trend topics por conta da situação do presidente Augusto Melo. Mas aí, por que isso? Teve lá um caso que está sendo investigado pela polícia, né, da antiga patrocinadora, que está meio que configurado um ilícito ali, e indiciaram, inclusive, o presidente Augusto Melo e outras pessoas que faziam parte da diretoria. Só que aí aconteceu um fato interessante. Esse senhor, Edgar Soares, ele foi um dos caras que redigiram o pedido de impeachment dentro da estrutura corintiana do Conselho Deliberativo, que ia avaliar ali o pedido de impeachment. Ele foi o cara que redigiu o impeachment. Então, teoricamente, esse cara é oposição agora ao Augusto. Concorda comigo?
Sim, sim.
O que aconteceu nos digamos assim, na véspera, né, da reunião do Conselho Deliberativo, que ia tomar a decisão se ele ia ser impeachado ou não? O Augusto Melo, o presidente, ofereceu para esse cara o cargo de diretor de marketing. E aí você pensa assim, pô, mas ele não aceitou, né? Porque ele é contra, né? Não, ele aceitou, grotescamente. E é por isso que eu falo para você, cara. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas como que um cara entra na presidência, faz um monte de merda e ninguém responsabiliza ele, ninguém faz nada? Justamente, cara, porque ele oferece ali um cargo, benefícios, apesar de não ter salário. E os caras aprovam contas indevidas, entendeu? Os caras aprovam ações, contratos totalmente lesivos ao clube e fica nessa daí. E aí, ó, tô citando esse caso do Corinthians, mas Flamengo, Vasco, olha o Vasco, cara.
É bem aquela política do toma lá da cá, né, cara? É como funciona. Exatamente. A política no Brasil mesmo, cara. É um reflexo isso. Você vê que é aquela política do toma lá da cá. Tudo bem, a gente é oposição aqui, mas vamos conversar aqui, toma aqui, recebe lá, e as coisas são grotescas mesmo, chegam à beira do ridículo, assim. E
fala. Eu fico me perguntando, que moral essa criatura vai ter pra criticar qualquer coisa daqui pra frente? Não vou dizer nem... Sim.
Não tem o que dizer, né, cara?
Algo, não. É criticar o que tá sendo feito de errado, entendeu?
Não tem o que dizer, vai fazer o quê?
Um absurdo, cara.
E o Corinthians, não, assim, e eu digo mais, assim, eu ouvi alguém dizer essa semana que falando assim que o Corinthians talvez não resistirá à SAF, né, esse fenômeno da SAF que está acontecendo no Brasil, né. Cara, eu particularmente eu acho muito difícil um time igual o Corinthians virar SAF, entendeu? Mas são coisas desse tipo aí que incentivam o torcedor a querer, tá ligado?
Cara, eu era totalmente contra a SAF, entendeu? Porque eu imaginava assim, pô, vai tirar totalmente aquela coisa orgânica entre o clube e o torcedor. Mas, cara, assim, é uma ilusão isso. Porque, por exemplo, eu moro longe, eu sou torcedor do Corinthians, mas moro no Espírito Santo. Eu não sou sócio do Corinthians. Mas mesmo o torcedor que mora lá e não é sócio, ele só é explorado para consumo dos ingressos e dos produtos, entendeu?
É verdade.
Porque, por exemplo, ele não tem poder de decisão, não tem poder de voto. Alguns clubes ainda, apesar de que acho que todos os clubes têm um sócio torcedor, mas nem todo clube tem abertura no estatuto para o sócio torcedor votar, por exemplo, na eleição para presidente, por exemplo, entendeu? Não tem voz.
E é importante ressaltar, Johnny, que clubes igual o Corinthians, o Flamengo, esses times de massa, esses são times que têm torcedores do Brasil inteiro, cara. E muitas vezes esses torcedores estão alheios ali a decisões que são tomadas ali em São Paulo, Rio de Janeiro, que seja. E esses torcedores, a grande maioria, creio eu, não tenho dados para poder... para dizer com exatidão isso, mas eu digo assim, que a grande maioria são torcedores que estão fora desse eixo, Rio-São Paulo, né, se tratando do Flamengo e do Corinthians. Vou falar do Corinthians,
mas mesmo
São Paulo.
Mas mesmo os que estão, cara, às vezes as pessoas têm o seguinte pensamento, ah, não quero SAF no meu clube, porque eu não quero que o meu clube tenha um dono. Cara, mas muitos já têm. Cara, o Alberto Dualib ficou no Corinthians, acho que de 92 a 93, de 92 a no, de 93 até 2007, cara.
Por acaso essa é uma indireta pra Leila Diniz?
Não, mas, cara, você vê o caso do Vasco, por exemplo. Com
sim, Miranda.
Já tinha dono.
É verdade.
Aí os caras desrespeitam os torcedores.
Desrespeitam o estatuto do clube, né?
Elitizam o torcedor. Entendeu?
Sim, é verdade.
Coisas. Então, assim, eu...
Cara, a elitização do futebol tem que ser o tema para a próxima live.
Não, tem um vídeo lá do... Serve pro corte. O vídeo do Palmeiras, da torcida do Palmeiras, que você entende perfeitamente como é a elitização do futebol. Não tem um preto, cara.
Doideira isso, né, cara? É impressionante.
Não tem um. Eu, se eu não me engano, foi na primeira... Eu não me lembro se foi na primeira partida da final do Campeonato Paulista ou na primeira... Ou no duelo entre Palmeiras e Corinthians pelo brasileiro. Mas eu me lembro desse fato, assim. Ficou bem marcante pra mim, né? A câmera mostrou, assim, a torcida e não tinha nenhum preto. Só que é o seguinte, isso não acontece só na torcida do Palmeiras. Tem que
não, é, entendeu? Cara, isso aí... A elitização em todo o futebol brasileiro, né, cara?
Sendo justo, acho que... acho que o São Paulo acho que foge um pouco dessa regra, que ele diminuiu ali, ele tem um ticket médio menor, entendeu? Agora Corinthians, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, os caras fazem questão de elitizar, cara.
Sim, é verdade. Eu concordo plenamente com isso.
Aí, Osias. E aí, Osias, o... A gente tem visto aí também uma discussão muito grande sobre as bets, né? Teve o caso da Virgínia, que foi lá na comissão, que trocou lá... Teve lá uma cena lá com a Soraya Tronic. Você lembra disso?
E, cara, a gente acabou de falar agora há pouco, né, da Marina Silva, né? Como que Marina Silva foi tratada e olha como que Virgínia foi tratada, né? Para você ver. Exatamente. Como que aquela casa ali perdeu, assim, suas prioridades, né?
Não, totalmente.
Isso ficou bem claro para mim desde que Marina Silva passou ali. Na verdade, há muito tempo isso tem ficado claro, né? Mas depois que a Marina Silva passou por ali, ficou mais claro ainda. A Virgínia foi tratada ali com amores, né? Abraços, fotinhos de selfie. E Marina Silva, né, cara, foi tratada com desleixo e com desrespeito e misoginia o tempo todo, né? E sim, a questão das bets é um tema que a gente precisa falar por aqui, e é um tema bastante polêmico, e precisa ser polêmico mesmo para que a gente possa discutir sobre isso. E
isso
eu...
tem uma vinculação, Osias, totalmente intrínseca ao futebol no momento, porque...
Claro.
Os, digamos assim, talvez a grande maioria dos clubes, a grande fonte de receita está ali vinculada às bets, né? Não só no patrocínio nas camisas, como nas placas, né, de publicidade nos estádios, né?
Claro,
e sim. E aí, falando nisso, falando sobre bet, acho que pode começar aqui um corte, inclusive. Às vezes, o Senado aprovou nessa semana um projeto de lei com restrições a propagandas de casas de apostas no país, né? Vale lembrar que esse projeto, ele tinha um formato, um texto que restringia totalmente publicidade, e isso afetaria os clubes fortemente, né? Porque nem na camisa poderia ter, a meu ver, pelo que eu entendi, apesar de não ter lido o projeto na íntegra, o que eu entendi é que isso vetaria também os patrocínios masters, por exemplo, de Flamengo e Corinthians, né, que a gente estava citando aqui.
Eu, particularmente, aí... cara, sou totalmente a favor disso, cara. Essa questão das propagandas das bets e até mesmo, cara, por conta do desenvolvimento dos jogadores nesse tema, tem sido um problema, cara, para o futebol brasileiro. Isso é um problema.
Aí, ó.
Um problema absurdo. É claro, aí a gente pode entrar na discussão, Johnny, se vai proibir os jogos ou não, mas a regulamentação é o mínimo, cara.
O texto prevê... O texto prevê ainda o veto à participação de atletas. Eu acho que são atletas em atividade, né? Por uma... Digamos assim, uma vinculação óbvia ali com resultados, né? que podem ser manipulados. Influenciadores e atores nas peças publicitárias das chamadas de bets no país. Então, assim, a ideia é restringir, né, um pouco essa publicidade, né, que está forte nos últimos anos. E tem um elemento também que eles vão ter que colocar ali textos restritivos, né, e textos comunicativos, no sentido de que o vice-jogo é perigoso, esse tipo de coisa. Mais ou menos o que aconteceu com o cigarro no início dos anos 2000, né?
Ah, cara, eu ia falar exatamente isso, cara, porque era um tema que eu estava discutindo ontem sobre essa questão da regulamentação, né, dos cigarros, que não poderiam fazer propaganda e tal. Foi bem interessante você falar isso.
E aí, assim, alguns clubes, né, 20 clubes, no caso, da Série A... Não, aliás, falei besteira. Só falando alguma coisa aqui. Dos 20 clubes da Série A, 11, e também clubes de outras divisões, né, tem patrocinadores de bets na camisa, né? Sim. E exploram também as placas, né? Cobram ali por placas. E eles se manifestaram dizendo que aquilo podia trazer um colapso, né, nas finanças desses clubes, né? E aí eles emitiram uma nota. E aí clubes como Atlético Mineiro, Botafogo, Ceará, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Juventude, Grêmio, Mirassol, Palmeiras e Bragantino publicaram o texto em suas páginas oficiais. Outras agremiações postaram apenas fragmentos do texto. Está aqui a nota na reportagem. Eles falam ali que o segmento do futebol brasileiro pode perder aproximadamente 1,6 bi, né? Se tiver restrição mesmo das placas, né?
Sim.
Mas isso vai para a Câmara e deve receber alteração ainda. Acredito que eles vão liberar as placas, a exploração das placas de publicidade pelas bets nos estádios, por exemplo.
Eu acho que essa questão das bets junto com as apostas também, né, que são diferentes. As bets, eu acho que são relacionadas, apostas relacionadas ao esporte, né? Futebol, basquete. E tem também aqueles jogos de apostas como o Tigrinho, né, que é da Virgínia lá, o Tigrinho. Tem aquele jogo do foguetinho também, que é famoso e tal, não sei o quê. Então são coisas diferentes, mas são coisas que às vezes têm o mesmo sintoma, né, no Brasil. Né? Agora, eu acho que a regulamentação das bets em si é um passo, é uma discussão que está no Congresso, tem que ser discutido, e vamos ver o que vai dar. Eu acho que teria que regulamentar também outros jogos de apostas, cara. É preciso regulamentar.
A eficiência do Congresso foi feito nos últimos 5 anos, 6 anos, um movimento de liberação, assim, sem restrições para as bets. Isso cresceu muito nos últimos 7 anos, talvez. Muitos falam que você tem ali fontes de lavagem de dinheiro, entendeu? Você não tem como comprovar de onde vem recursos. Os caras abrem empresa e não tem como rastrear o recurso e tal. Cara, isso, assim, é um emaranhado de coisas que realmente tendem à criminalidade, entendeu? O que está vinculado. Mas, assim, tem um lado humano também, né? Que as pessoas, cara, se viciam e põe tudo a perder, cara. Entendeu? Afeta a família, afeta a coletividade, entendeu? Acho que esse é o principal problema, né?
Sim, sim.
E aí, Osir, estamos chegando ao final.
Sim.
Eu queria deixar para todos...
Uma aqui... pena!
Queria deixar para todos nos acompanhar, que vão ver esse vídeo, né? Que vocês deem um like, se inscrevam, tá? E marque lá o sininho para receber notificações dos cortes, das novas lives ao vivo. Nossas lives ao vivo, falei, Osir, como que tá rolando?
Bom, nossas lives ao vivo, a programação é para começar às 3 horas. E a gente tem tentado fazer de uma maneira bem informal, trazer informações de pautas quentes, que a gente vai estudando e pesquisando durante a semana. tentar fazer um catálogo semanal mesmo para a galera aqui que queira estar informado sobre os diversos temas. E é isso. Eu queria pedir a vocês para nos seguir no Instagram, O Risco, 2025. Nos seguir também no TikTok. Se inscrever aqui no YouTube, compartilhar para geral. A gente está com o foco aí de fazer esse canal crescer, para chegar em mais pessoas, para informar as pessoas sobre esses temas que muitas vezes chegam confusos na cabeça das pessoas, e a gente tenta trazer um pouco de luz aqui. É isso, um grande abraço a todos, nos acompanhem, curtam, compartilhem, e um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.
Valeu, galera. Tchau, tchau.